Bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no dia 14 de março, 8h30 da noite, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, né? Aquela atmosfera que a gente gosta, daquele jeitinho que a gente curte. Lembrando que hoje a gente vai fechar a noite com chave de ouro, e aí depois eu só volto amanhã, sexta-feira. Ai, que coisa boa! Semana passou que eu nem vi, né, gente? Muito bem. A gente vai bater um papo agora, conhecer mais. Não só a autora, mas a obra literária dela, que é lançamento, né? A Ana Melão, ela tá chegando aí com um livro inédito, quentinho do forno, pra gente conhecer uma história incrível. Vocês não têm ideia do que ela tá reservando pra gente. Enquanto ela não entra, é bom lembrar que o bate-papo vai ficar gravado aqui no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. Então já se inscreve aqui no do livro Não Me Livro, ou corre lá no Instagram, MoniqueMM18, tá? Lembrando também que estamos com a antologia aberta, a antologia Mentes em Harmonia, voltada para a saúde mental, está aberta. A inscrição é lá no site do livro Não Me Livro. O link está na bio do meu Instagram, MoniqueMM18. E as inscrições vão até dia 12 de abril. Então se inscreva, participe. Vai ter lançamento, você vai receber seu livro. Ah, e tem muita novidade vindo por aí, gente. Não deixe de se inscrever, tá? Participe. Pode ser um relato, pode ser um conto, pode ser uma poesia voltada para a saúde mental, tá? Psicólogos estão participando, autores estão participando, todo mundo junto nessa conscientização para que as pessoas busquem ajuda profissional qualificada, né? Contra doenças emocionais, depressão, ansiedade, transtornos, fobias, toques. Hoje está todo mundo um burnout, né? Então tem uma galera bem legal participando já. Então se inscreva. Não deixe de participar. E outras também vão acontecer a partir do mês que vem. Vai ser, ó, pelo menos duas antologias por mês aí para vocês, tá bom? Assunto é o que não falta. Bom, enquanto a nossa autora não entra, não sei se é a primeira vez dela, se não é. Eu vou botar aqui o link para vocês do site, para quem quiser escrever na antologia. O edital tá lá também, tá, gente? Leon, qualquer dúvida pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo direct, tá? Aí o link para vocês da antologia. Bom, enquanto a nossa autora não entra, não sei se é a primeira vez dela, não sei se ela já fez, se já não fez. Vamos ver se ela entra aí para bater um papo com a gente. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas aqui, tá? Perdeu alguma que você queria ver? Já acessa aqui o do livro Não Me Livro para vocês acompanharem. Nossa autora aí. Querida, boa noite, bem-vinda. Tudo bem,
Tudo bom?
você?
Obrigada. Tudo bem, você?
Eu também, só tá dando um retorno aí, você tá de fone?
Eu tô de fone.
Vamos ver se é Bluetooth. É, o que que acontece? O fone de Bluetooth, ele interfere na
Quatro, eu
qualidade.
5G. É, com certeza. Eu tô te ouvindo super bem.
O Bluetooth ele meio que interfere. Se der probleminha, a gente tira o fone de
Mas
ouvido.
prefere que eu tiro?
É, por
Você prefere
favor.
que eu tiro?
É, porque dá um atraso.
Você prefere que eu tiro?
Bluetooth,
Bom.
aba aberta. É, gente, essa tecnologia. Vamos ver se melhora.
Me ouvindo melhor?
Ai, agora eu tô te ouvindo melhor.
Tudo que é ouvir.
É assim mesmo. Querida, bem-vinda e muito obrigada, tá? Pelo tempo e disponibilidade de você super topar bater um papo com a gente sobre a tua obra. Obrigada.
Você.
É tua primeira live literária aqui no canal do YouTube ou você já fez outras?
Que no YouTube, sim, agora já fiz uma publicação, já lancei um livro em 2016, é o meu segundo.
Ah, então já tá cascuda aí, né, gente? Assim é que é bom.
Sempre é um papo, sabe? Sempre é um. Sempre um filho na barriga, um filhote novo.
É
Um filho
verdade.
novo, motiva o próximo, né?
É verdade. É uma gestação, gente, que até quem ainda não foi mãe na vida real sente as dores do parto, entendeu? É desses.
Mas é
Bom.
viciante, sabe, Monique? É super viciante, porque dá um
É.
up na vida, um objetivo maior, te abre os canais, assim, impressionantes.
É. É. É, quando a gente é perdido pelo bichinho da escrita, dificilmente a gente larga. E aí, quando a gente começa a publicar, então, a gente já publica um atrás do outro e não para mais. É um ciclo vicioso isso.
Eu vi um filme, certa vez, um filme que eu estava assistindo, eu já tinha publicado primeiro, e um dos protagonistas falando com o outro que quem publica o primeiro não tem como não publicar o segundo, mas que o segundo, para você ter coragem para encarar tudo de novo, é que é o grande desafio, né? Eu pensei que eu nunca mais ia escrever. Surgiu e eu disse, não, eu vou surfar nisso de novo, que é muito bom. E comigo aconteceu na gravidez. Em um ano eu tive três filhos. Quando eu tive os meus gêmeos, um ano depois eu estava tendo outro, porque eu queria me ver barriguda, poderosa de novo, uma coisa comigo.
Que louco! Não, é muita coragem, gente. Grávida, escrevendo e você, a tua publicação é independente ou você fez por editora?
A primeira foi independente.
Oh!
E a segunda eu estou com a editora Viseu.
Menina, grávida com o primeiro livro, primeiro
Não,
lançamento independente.
o primeiro eu já tinha tido eles. Eu repeti, eu comparei com a minha gravidez, o primeiro livro, porque depois que eu tive o primeiro filho, no mesmo ano eu tive três, depois, no mesmo ano eu tive outro. Então, foi
Entendi.
uma forma gratificante. Parei ter um filho, a nascença perfeita.
Ai, parece. Isso não é uma espécie de sadismo, Ana?
Olha,
Ah!
será que eu sou uma?
Nós somos sádicas, não é? Eu acho.
Tem que ser.
Porque assim, quando a gente está produzindo a publicação do nosso livro, a gente não dorme, a gente não come, ou a gente come e não dorme, a gente às vezes esquece de tomar banho, a vida social acaba, é estresse com publicação, com divulgação, com a capa, e ler,
E
reler. Isso é um
ler é um
sadismo.
Você sabe que o primeiro eu nunca mais reli depois de publicado? Não tenho coragem.
Eu também não. Também não. Eu só tô relendo meus livros agora porque eu tô refazendo. Mas eu fiquei anos sem reler os meus livros. Como é que pode isso?
Eu não sei que censura absurda é essa, né? Que é uma censura, né? E como eu faço teatro, então eu tenho muitos amigos que fazem palhaçaria. E eles dizem que é uma coisa que eu deveria fazer, porque você, quando faz palhaçaria, você perde o medo do ridículo e sua censura vai para o chão. Então, eu estou pensando e não se mexe quase isso.
Ai, muito bom começar uma live assim, né, gente? Eu adoro. Ana, você é de qual lugar do Brasil?
Olha, eu sou, nasci em Teresina e com 18 anos eu vim morar em Salvador.
Salvador.
E aqui, toda a minha vida girou aqui, aí casei com um baiano, morei em vários lugares do mundo, né? Voltei, vários lugares aqui do Brasil também morei, São Paulo, Brasília, Teresina, volto para Salvador, moramos um tempo em Washington, na Inglaterra, na Espanha, então é sempre...
Oh, meu Deus!
Meus dois livros, por coincidência ou não, porque não existem coincidências, abordam temas relacionados à viagem, né? De minhas experiências nas viagens.
Muito bem, o pessoal que está entrando aí, ó, o Júlio, a Raquel, sejam muito bem-vindos, está todo mundo te dando oi aí, dizendo que te ama, tem uma galera entrando aí, muito bem. Vamos lá, Ana, em 2016 você publicou seu primeiro livro, você tem ele aí com você em mãos ou não?
Não, aqui não, não tenho aqui.
Qual é o nome dele?
É Uma Família, Uma Viagem, relatos... em uma mesa de chá e biscoito.
Fala pra gente, o que, que você traz nesse primeiro livro publicado em 2016?
O primeiro livro foi peculiarmente uma história que meus filhos tinham acabado de sair de casa, né? Os três. Tinham ido
o ninho embora. Vazio.
Exatamente. E nós fizemos em família uma viagem para a Oceania. E uma parte foi de motorhome.
Meu sonho. Ai, eu vou chorar, gente. O sonho da minha vida é entrar no motorhome embora.
Maravilhosa. Fizemos essa viagem de motorhome, onde somente um filho estava no vestibular. Os dois outros foram eu e meu marido. E eu fiz tanta reflexão, eu sou uma pessoa que gosta de refletir tudo na minha vida, tudo mesmo muito analisado internamente, eu gosto de evoluir, de me transformar, então eu aproveito o máximo de cada experiência dessa. Então, nessa viagem, me bate tão forte, eu sou uma canceriana, né?
Intensa pra caramba!
Muito, muito, muito cuidadora dos amigos, de todo mundo, né? Chorona. E nessa ocasião, eu estava muito sensível. Então, eu tive essa oportunidade de conviver com esse momento mágico num país maravilhoso, que foi a Nova Zelândia e a Austrália. Que eu estava levando, eu e meu marido estávamos levando um dos gêmeos para um intercâmbio que ia ficar 16 meses e encontrando com um que já estava 16 meses lá e voltaria logo depois. Então, foi sensacional e me despertou o desejo, porque eu sou fotógrafa também. Eu tirei muitas fotos, fiz um grupo, me surgiu a ideia, uma das minhas amigas disse, por que não escreve um livro sobre isso, que nós estamos aqui esperando? E juntei um livro com fotografia e falei sobre várias perspectivas do que era a síndrome do ninho vazio, o que estava sendo aquela viagem com eles, fiz um timeline maravilhoso. Foi um livro muito bonito nesse sentido, sabe? Então, fiz o lançamento independente. No lançamento, na ocasião, eu tinha uma loja de roupas de viagem para lugares frios, trilhas e caminhadas. A pandemia que eu resolvi tocar minha vida só como escritora e disse não quero mais, depois de 15 anos. E fiz um lançamento maravilhoso. Fiz uma mesa de chá e biscoitos, né? Título. E fiz esse lançamento, foi um sucesso maravilhoso. Meus amigos todos me apoiando, vendi todos. Mas como foi independente, eu não sobrou nada. Eu tenho um aqui que eu não ligo. E me encantei.
Que, Não, peraí. Quantos anos os gêmeos tinham na época?
Foi 2016, eles nasceram em 94. Tinham... Há 8 anos atrás, né? Então eles têm 29 anos, 21.
Cara, que desapego, né? Que vamos embora pro motorhome, vamos viajar e vamos embora. E larga-se todas as raízes, encara outras coisas, outras perspectivas, outras realidades, outro caminho. A vida muda porque vai abrindo outras coisas. Cara, que loucura sim, gostosa.
Eu parava naqueles lagos maravilhosos. Uma macarronada para 4 e adolescente, adulto, come muito, né? 3 homens, meu marido e 2 filhos, que o outro estava aqui. E eu tinha que fazer naquelas panelinhas, a gente fervia, aproveitava a água da fervura. Foi assim, inesquecível. Então, uma experiência de a gente, todos nós somos 5, gostamos muito de viajar. Parece que está na nossa raiz, e eu depois fui pesquisar isso, realmente existe o DNA do viajante, que é diferente, essa mobilidade, esse despojamento. Eu pesquisei na época porque eu fiquei muito impressionada, como eu tinha alma de cigano, né?
Sempre
que
sim.
Eu para me mudar de uma cidade para outra, Monique, é um passo. Eu não tenho isso, eu tenho de desbravar. Isso é já uma característica minha. E os nossos filhos têm igual. Né?
Que maravilha. Filha. E aí, esse primeiro livro, quem quiser adquirir, não consegue mais, que acabou, né?
Minha filha, é raridade, por favor, né?
Tô chocada. E aí, agora, você está mais uma vez publicando um novo livro. Você está em fase de lançamento do teu mais novo filho.
Filho maravilhoso, que foi...
Nem outro momento. Capa ainda tem esse livro?
Sim, mas eu não posso divulgar ainda. Lançamento, vamos lá. Então, a gente está querendo lançar isso 23 de abril. E eu estou querendo já participar, já estou inscrita para a Bienal, né? Uma tarde de abril. E eu estou eufórica, porque eu não vi ainda a impressão. Eu não sei que dia chega. É muita ansiedade. Eu, às vezes, acordo ansiosa com isso, né? Porque não. É...
Peraí que tu tocou num negócio muito, muito interessante aí. Bienal. O teu livro vai ser publicado no dia 23 de abril. Então, isso. Já deve estar chegando na tua casa final do mês. Ou início de abril. Né? Até ali, até o dia 10. Ok. Esse ano temos Bienal em São Paulo. A Viseu vai levar o teu livro para lá ou é você que vai levar teus livros para lá?
Lindo, porque a Bienal em Salvador começa dia 26 de abril.
Tem em Salvador, não sabia.
Eu faço parte de um grupo de mulheres, que é com a Lela Malta, e mulheres escritoras, né? Eu faço parte desse grupo e elas montam um grande stand onde elas compartilham, nós compartilhamos os espaços com escritoras, mulheres. E aqui em Salvador a gente está junta no stand, cada um tem seu horário e o meu dia é dia 30 de abril.
E como é que está o coração para a Bienal no seu novo livro?
Eu faço de emoção, certo? Eu sou vista, eu então, quanto mais eu fico produtiva, mais eu fico criativa. Eu tenho 2 grandes gatilhos. Um que é para escrever, que eu já percebi que o meu gatilho de escrita é muito... algum sofrimento, né? Eu acho que se eu fosse um escritor da antiga... Eu passei a escrever poesia, porque o ano passado eu tive grandes sofrimentos. E passei a escrever poesia. Eu escrevo conto erótico, eu escrevo contos da vida cotidiana... Então, e escrevo livros das minhas experiências, né? E esse ano eu gosto de um romance. Eu tô com esse desafio, mas é difícil, né?
Você tocou num ponto bom aí, que é a produção literária através da dor. do sofrimento. As maiores obras que a gente conhece, seja dentro da literatura, seja uma pintura, seja uma composição, elas vieram da dor. Elas vieram do sofrimento. Frida Kahlo, Van Gogh, Clarice. Clarice não é nacional, mas a gente tem ela como uma grande referência aqui dentro. Tudo através da dor. Então, a dor ela faz parte do poeta, né? Do artista.
Então, desde o ano passado, eu fui percebendo que a dor era um gatilho muito forte em mim. E eu perdi uma irmã. E foi um ano difícil para mim. E foi quando eu tive esse desafio de ser chamada por um grupo de 3 homens, dentre eles meu marido, que já era ciclista de viagens longas, né? Eles iam fazer uma viagem para a Europa, cruzando alguns países. E eu fui chamada, mas foi num momento muito, muito louco da minha vida, porque eu perdi minha única irmã rapidamente. E 15 dias antes da viagem de eu ir, eu perdi essa irmã. Eu pensei em desistir, mas o gatilho dessa dor me fez entrar num mundo de poesia, para ela, inclusive, que foi... Eu leio hoje, eu disse, gente, eu estava incorporada, só pode. E aí, desculpou isso em mim, parece que abriu uma porta, sabe? Tão fenomenal da poesia, e eu não tenho esse traquejo poético, nunca tive. Eu não sou seguidora da regra da poesia, que a gente sabe que existe para se fazer poesia. Como diz uma vizinha minha, que também é escritora, ela diz, você é uma escritora de poesia moderna. De que seja, que seja.
Sim. Agora, outro ponto que você levantou, Monique, pretendo fazer um romance e eu sei que é difícil pra caramba. É muito difícil escrever um romance. Principalmente você que está acostumada a colocar as suas experiências, o romance vai contra isso, porque você tem que ver a experiência do outro, colocar os sentimentos nos personagens, e se prepara, porque eles vão se materializar, eles vão estar do teu lado te dizendo o que que você tem que escrever e não o que que você quer escrever. Depois você vai me contar sobre isso. Agora,
cursos, né? Porque eu vejo que tem uma estrutura e um planejamento de extrema importância você fazer uma coisa que tenha sentido e que pegue o público e faça ele entrar na tua história, né? Que isso é a grande beleza de um livro, é você trazer o público para a tua realidade ali naquele momento de sonho, porque é um sonho, né?
Exatamente. Agora, outra coisa, antes da gente entrar no teu novo livro, são esses contos eróticos que você produz. Eu quero conhecer. Tem algum aí?
Tem.
Leia pra gente, por favor, que o horário permite.
Certeza?
Absoluta! Coloquem as crianças pra dormir!
Nós falando que eu vou abrir para eu ler. Escrevi recentemente em viagem que eu estava, eu acordo de madrugada e simplesmente saio, né, do meu delírio. E
delírio noturno é assim mesmo, quando é erótico, então, gente.
Nossa, você nem fale. Inclusive, a editora que eu tô, ela disse que tinha muito interesse, né, em contos eróticos. Eu disse, você não
brinca. É porque o mercado, erótico é assim, ó.
Eu não sou isso.
O mercado erótico é o único mercado que, se você publicar, tu ganha dinheiro. Todo mundo gosta de uma sacanagem, gosta de ler.
Eu tenho uma amiga jornalista que ela leu alguns dos meus contos e ela me disse o seguinte, olha, os teus contos eróticos é para a revista Vogue, tá?
Muito bom! Gente!
Eu tenho aqui... Califórnia, momento de encantamento, Toscana, esse da Toscana é bom, hein?
Toscana, gostei, Toscana.
Vamos lá, vou abrir ele aqui. A dança flamenca na Toscana, olha só o joguinho, tá? Catarina acordou literalmente molhada. Ainda era muito cedo. Alguma sensação aprisionava e a mantinha de olhos fechados. Uma ansiosa tranquilidade no seu corpo a trazia de volta à realidade após aquela noite de fome e fantasia. Ela ainda meio sonolenta, não havia se dado conta ainda que um sonho se misturava à real vontade de se aconchegar e ser acariciada. Aquele desejo a trazia à consciência. Não queria acordar, mas o corpo insistia em lhe trazer de volta. Refletiu, já de tempo, que durante aquela noite, os desejos que estavam desaparecidos ressurgiram e a levantaram e a fizeram ter arrepios gostosos. As cenas em sua tela mental eram nítidas e geravam uma vontade intensa de sexo entre suas coxas. As imagens do sonho, tão real que teve, passaram a impregnar sua imagem naquela manhã.
A gente fica só assim, escondidinha. A gente fica só escondidinha assim, ó. Pra...
Olha, meu filho, tá? Vai esquentar. Catarina subiu da casa. Tinha chegado há poucas horas. Estava na bela cidade de Lucca, na Toscana. Era convidada de Dona Rita, amiga de sua mãe. Tudo lhe parecia muito especial, principalmente por ser sua primeira vez fora do Brasil. Sua anfitriã morou no Brasil há anos, desenvolveu uma amizade sólida com sua mãe e, quando o marido faleceu, voltou para Lucca. A visita à Itália veio a calhar. Catarina, agora com 33 anos, recém-separada, arquiteta, mulher financeiramente independente, aceitou de pronto o convite de Dona Rita. Passaram tempo em Lucca, logo na primavera, seria sensacional. Maio é um mês privilegiado para se aconchegar e para conhecer a região. Depois de despertar e afastar a preguiça, se levantou. Aproveitou para divagar e conhecer a beleza da casa tão bonita e antiga. Parou em frente a uma porta alta que se encontrava fechada, se sentindo indiscreta e, mesmo assim, por curiosidade, abriu. O grande salão estava vazio. Ficou mais tranquila para continuar sua visitação, quase diferenciado por sua beleza. Catarina entrou curiosamente com seu olhar de arquiteta, lugar cheio de luz típica da região na primavera. O grande salão parecia usado para as aulas de dança de Dona Rita, que era professora. A senhora era professora de balé desde que retornou do Brasil. Uma casa grande e herdada dos pais favoreceu Dona Rita, que utilizou um dos ambientes para montar sua escola. Janelas altas e abertas clareavam o ambiente cheio de música. Quando entrou na grande sala, viu uma mulher linda. Rapidamente notou que a moça era bem jovem e deveria ter mais de entre 23 e 24 anos. Pele morena, cabelos fartos na altura dos ombros. Encaracolados, estatura mediana, corpo vigoroso e bem definido. Seios fartos que sobressaíam. A jovem usava uma blusa com botões pequenos, tecido de algodão fino, florido, e deixava um decote profundo mostrar o início dos seios sem sutiã. Ficou claro para Catarina que ela tinha os mamilos enrijecidos, pois no tecido se percebia nitidamente que os seios gritavam, quase querendo sair da blusa. Parecia que a moça escondia alguém atrás da cortina branca que se encontrava recolhida em uma das paredes próximas à janela. O rosto desconfiado da moça demonstrava que tinha sido pega de surpresa por Catarina. Catarina, ainda novata em casa, deduziu que a jovem era aluna da escola de dança e ficou após a aula para ensaiar. A turista, sempre observadora e criativa, sentiu algum clima suspeito no ambiente. Olhou mais uma vez a cena daquela mulher exuberante. O calor percorreu seu corpo. Tudo indicava que o sonho que tinha tido horas atrás ainda estava fazendo efeito. Nunca tinha sentido aquilo olhando uma outra mulher. Algo pairava no ar e ela se sentiu motivada a permanecer no salão e puxar uma conversa. Deu bom dia e se apresentou. A italiana se chamava Giovanna e demonstrou falar bem o espanhol. Percebendo o idioma que a invasora falava, achou logo de se justificar, alegando ter permanecido após a aula de flamengo que tinha recém acabado. Giovanna ficou sabendo que Catarina era hóspede de Dona Rita Giovanna ficou sabendo que Catarina era hóspede de Dona Rita e havia comentado isso, com ela quando a moça chegaria. Discretamente, Catarina procurou mais alguém no salão. Não via ninguém além da moça. A italianinha abriu um sorriso desconfiado, meio sem graça, mas receptivo. Arrumou sua saia rodada e tentou abotoar aqueles pequeninos botões que se encontravam ainda abertos. Acolheu simpaticamente, então, a brasileira. Catarina sabia que tinha uma imaginação fértil e gostosa. A mente da mulher criava enredos, principalmente estando de férias. Sempre foi assim e vivia leve, sem preconceito, quando o assunto era sensualidade, sexualidade e prazer. Aproveitando sua carência dos últimos meses, logo sua mente criou uma bela cena da situação que poderia acontecer naquela sala. Chegou até a gargalhar intimamente. Pensou que só poderia ser louca mesmo. Agora precisava confirmar suas suspeitas. Havia mais alguém naquele ambiente e Giovanna estava escondendo. Como ela intuiu, desde que entrou, um rapaz moreno e forte saiu de trás da cortina que estava recolhida. Ele deve ter percebido de onde se escondia que Catarina tinha notado o que estava acontecendo. Ele parecia mais velho e experiente. Ficou difícil para Catarina juntar o quebra-cabeça que se apresentava. Ele se apresentou como Juan e passou a mão pela cintura de Giovanna e a puxou para perto. A impressão que passou foi que eram íntimos além da simples relação de aluno e professor. Ele, mais ou menos da idade de Catarina, parecia que também era bastante interessante. Era professor de dança flamenca e exatamente a pessoa que Catarina se encontrava. Agora se confirmavam suas suspeitas. Aquela aparição foi o suficiente para Catarina se desinibir trancar discretamente a porta atrás de si. O breve encontro de desconhecidos já tinha configurado o roteiro da situação, que àquela altura excitava muito a hóspede de Dona Rita. Apenas a bela Giovanna não percebia tudo o que se passava no local. Tentava despistar e, ainda sem sucesso, fechar cada botão de sua blusa. A estrangeira Catarina se aproximou mais e narrou brevemente sua situação de hóspede. O casal também se apresentou como aluno e professor da escola. Um sorriso maroto deu o sinal de que Juan queria e, possessivamente, puxou mais um pouco Giovanna e lhe deu um beijo úmido e demorado. Catarina olhava a cena, agora bem próxima. Sentiu uma contração involuntária em sua buceta. Quase suspirou. Mas que contexto, ela buscou Giovanna e assustou uma das lindas janelas. Do lado de fora do jardim frondoso e florido, se via só se via plantas e o canto dos pássaros. Catarina continuou apenas olhando a cena. Juan entrou entre as coxas da moça e continuou sua demonstração de virilidade. Giovanna, inicialmente sem grata, não sabia ainda como agir. Se derreteu em seus braços de uma vez por todas. Catarina agora compreendia perfeitamente o motivo dos mamilos de Giovanna estarem enrijecidos. Relaxou e só apreciava a bela sedução em sua frente. Passou a ser espectadora quase ativa. Naquele momento, a Maria esteve de saia e pernas abertas a receber afagos firmes. De tanto desejo, sentiu as pernas fraquejarem e teve de sentar no chão, lindo de madeira polida, e aproveitar o espetáculo. Juan levantou a saia de Giovanna, parecendo continuar o que já havia começado antes da entrada da turista. Já sem calcinha, Giovanna respirava profundamente com o corpo arqueado. O corpo de Juan lambia hábil e lentamente, como que querendo provocar mais e mais o jovem, lindo e fogoso. Deixou de lado aquelas leves sugadas que tudo senta, que já pedia que não parasse e subiu até a altura dos seus seios. Abriu mais três pequenos botões e um dos volumosos e duros seios saltaram. Ele fez igual ao que vinha fazendo com seu sexo. Lentamente mordiscava a região dos mamilos e seio de novo. Ela gemia descontroladamente. Ele lentamente mordiscava mais uma vez, apenas agarrando seus cabelos. Os dedos de Juan massageavam o clitóris e toda a região volumosa da vagina de Giovanna. Tudo aquilo enlouquecia de prazer. Totalmente molhado e pedindo muito, ele já não a ouvia, apenas cumpria seu ritual. O ritmo era o dele, a pressão certa e a velocidade que suas mãos de macho queriam. A cantora de Juan e fazer sua filha feliz lhe dava mais prazer e seu pau já estava muito preso de levantou, sentada, não conseguia tirar os olhos do casal. Queria participar, mesmo de longe, sem tirar os olhos do casal. Tirou sua calcinha para ter...
Não, eu vou, calma. Eu vou até passar uma toguinha e a boca ficou ressecada. Calma aí. Eu tenho que continuar essa live com a boca hidratada. Ai, eu não aguento. Gente, você para aí. Você para aí.
Eu vou parar.
Para aí.
Tô te falando.
Não, você para aí porque eu acho que você tem que vir aqui pra gente fazer uma live só desse conto. Ai, ai, olha, eu vou te falar. Isso aí tem um público tão grande. Tu joga um conto desse na Amazon, você vira best-seller em dois tempos, entendeu? O mercado hot, ele é muito grande, ele é muito vasto. Todo dia tem alguém procurando por contos hot, histórias hot, é impressionante. Mas, ó, vou cobrar você que você volte pra gente falar dos seus contos eróticos. Porque eu vim aqui, gente, pra conhecer o novo livro da nossa autora. Eu fui ludibriada com um conto hot... Porque ela não tinha me dito isso, entendeu? Eu descobri agora que nem você. Teu marido sabe desse conto?
Eu faço alguns para ele também.
É o quê?
Eu faço alguns para ele.
Teus filhos estão na live. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que eles. Eu acho até que eles saíram da live. Porque eu vi ali.
Eu sou uma mãe libertadora. E eles sabem que eu sou uma mulher livre. Então, a gente é muito bem resolvido nisso.
Isso é muito bom. Que bom. Ai, ai. Ana, vamos... Só para a gente dar um refresco aí para o povo, vamos falar do lançamento? O que, que vem aí nesse lançamento, pelo amor do pai?
Olha, eu tenho aqui um desafio onde eu cruzei quatro países da Europa de bicicleta. Carregando meu alforje na parceria de três homens, logo depois que eu perdi uma única irmã, 15 dias depois eu comecei essa viagem. Crente que eu não ia conseguir, eu tinha feito outras quatro viagens de bicicleta, mas nunca tinha sido naquela proposta, como diz, assim, raiz, carregando minha bagagem, dias consecutivos, sem interrupção, de pedal todos os dias. E a nossa meta era subir os Alpes Suíços, né? E outras tantas montanhas que a gente ia passar e vivenciar cruzando a Europa. Então, eu cheguei, o meu marido já tinha feito com outros companheiros o caminho de Santiago de bicicleta, de Lisboa a Compostela. Depois ele voltou de Compostela pelo caminho francês e eu encontrei com ele na Unu. E me juntei com ele, o irmão... E eu cheguei com outro parceiro de viagem dele, um cara também muito experiente. Então, eram três homens experientes em viagem de bicicleta com alforje, que é você carregar muito peso, né? E partir para esse desafio. E a história é exatamente essa. Nós cruzamos a Suíça, entramos na Suíça, cruzamos a Suíça toda, cruzamos a Áustria, passamos para a Alemanha, fomos no nos lados da Bavária, aí já estava, desde depois dos Alpes, ficou só eu e André, que é meu esposo, e a gente fez o resto do percurso da Suíça e da Alemanha até Munique, subimos até Munique, onde finalizou o nosso pedal. O que é que eu te falo desse livro? Esse livro, ele não é apenas um livro de uma cicloviagem, é um livro de uma experiência de transformação interna minha, porque foi uma coisa absolutamente inovadora para mim. Vivendo de uma história, de um ano difícil, eu tive assim, um desafio interno de transformar-me. E como eu faço curso de filosofia, gosto de teatro, eu respiro muito a questão da arte, para mim é sobrevivência, de um modo geral, escrever arte. Então, eu estou começando a cantar agora também. Para mim, foi uma coisa revigorante. Eu escrevi durante esses 19 dias a realidade que era a prática de um pedal, quantos quilômetros, altimetria, etc., tudo vivenciado na prática. E, no fim do dia, eu sentava e escrevia um relato filosófico. Então, o livro é um diário de viagem, onde eu tenho uma contextualização inicial de como eu sou desafiadora e como eu gosto de emoção desde o útero da minha mãe. Eu fui pesquisar sobre qual é o sintoma do bebê, do útero, por que, que a gente se transforma numa pessoa tão desafiadora e forte, os barulhos que a gente ouve dentro do útero, o que, que nos leva a ter esse tipo de personalidade. Depois eu passei, quando eu comecei a pedalar, por quê, os tipos de ciclista que existem, e entrei na minha viagem. E entrei na parte filosófica dessa viagem. Então, o livro é recheado de filosofia e de prática. E, no fim, eu boto muita coisa como o que levar numa viagem dessa, quais foram os erros, como é que a gente consegue fazer reserva de hotel, como era isso, ferramentas, o que levar, como a gente se alimenta para aguentar um tipo de desafio desse. Então, é um livro muito, muito lindo. Não é apenas uma viagem de cicloturismo, entendeu? E estou querendo lançar ele agora, num bar super bacana, que tem arte, a dona é a Tereza Paim, que é uma grande chefe em Salvador, e tem um botão que você tem, ela apoia a arte, ela apoia, ela é esportista, e eu vou fazer lá sem custo.
Que maravilha!
É muito conhecida já, e é belíssimo, cheio de arte. Tudo a ver com o meu livro, com o que eu aprecio.
Sim, tudo a ver. Agora, tem uma coisa que eu não entendi o que, que é. O que, que é alforge?
Alforge é aquele tipo maletinho que você leva no bagageiro da bicicleta, que você vê algumas pessoas que estão fazendo viagem, Caminho de Santiago, outra viagem de longa duração. Você leva com bagagem no bagageiro e tem um pendente para o lado e uma maletinha para o outro. Aquilo ali pesa, eu levei burramente 12 quilos, proporcionalmente comparado aos meninos que levam entre 8 e 9 quilos, eu levei 12. Olha o meu tamanho.
Tem que levar menos.
Eu não tinha mole nessa viagem, eu não tive mole. Os primeiros 3 dias me explicaram, Paulinho, que era um dos companheiros de viagem, me ensinou como era que botava um foge, a partir dali se vira, garota. E foi o que eu fiz, e foi maravilhoso. Até que meu coração, no último dia de pedal, alcançou um silêncio. Você não faz ideia.
Mas...
um silêncio interno, uma calma. No começo era uma gritaria interna, uma perturbação na minha mente. E eu fui me aquietando. E foi tão lindo, e foi tão transformador, e tão lindo. Acho que eu não serei mais a mesma, né? Acho que...
eu ia, inclusive, te perguntar isso, porque é um trajeto, principalmente o Santiago de Compostela, que dizem que é um lugar que modifica a pessoa. Eu tenho aqui no meu projeto muitos autores que fizeram o Santiago de Compostela, relatos incríveis de coisas que elas vivenciaram. Uma autora falou assim, Monique, eu fui com uma mochila tão pesada fazer o caminho de Compostela que eu fui no decorrer do caminho, tirando essas coisas de dentro da mochila para poder ficar o meu fardo mais leve. E eu fui vendo quanto eu acumulei na minha vida inteira.
Desnecessário.
Fui lá só para entender que essa minha mochila estava tão pesada de coisas que eu acumulei a vida inteira. Então, eu terminei o caminho de Santiago, eu era outra pessoa. Olha só.
Uma coisa interessante, Monique, olha só. É, eu tenho certeza hoje que você não precisa gastar dinheiro para ir para lugares distantes para ter o seu caminho de Santiago. Você faz o seu caminho de Santiago, que seja daqui para a Feira de Santana, que seja daqui para a Chapada Diamantina. Não é o lugar que faz isso, é você.
Você.
Pega das coisas que você, ao longo do grande esforço que você precisa ter para superar aquilo, se superar, você vai se desapegando. Então, um reforço é isso, porque tem muita gente que quer fazer essa transformação e não consegue porque acha que precisa ir para um lugar caríssimo, cruzar o oceano.
É.
Santiago é o desejo da gente, a determinação e a atitude em qualquer lugar que você se disponha, entendeu?
Exatamente. Agora, você não falou o nome do livro, né? Pode falar o nome do livro?
Claro que pode. De Bike por Cantos e Recantos. Uma vivência de cicloviagem. E foi pensado nos cantos, em cada recanto meu, porque foi exatamente onde eu fui. Eu fui nos meus cantos mais obscuros naquela viagem. E nos meus cantinhos, que nem eu conhecia, entendeu, Monique? Então, eu tive vários títulos que me veio, fiz uma lista, e eu não via outra forma de senão ser esse título, porque eu fui nos meus recantos de real, assim, sem o menor escrúpulo. Teve trecho do livro que eu disse, eu estou sendo piegas botando isso, e eu levava isso para minha terapia, e ela dizia, e daí que você seja? O que importa é você ser genuína. A história tem que ser genuína. Então, peço até assim, no livro eu peço assim, olha, eu questionei isso, é piegas? Não me importo, eu quero me expor, porque vale a pena se expor, porque a gente se desmonta para a gente se reconstruir, não tem jeito.
Exatamente. É incrível, né, como que esse autoconhecimento, quando ele é praticado verdadeiramente, a gente vai se descobrindo de um jeito, de coisas dentro da gente vão saindo que a gente desconhece, que a gente não sabia que estava ali. Pode ser numa viagem, pode ser numa caminhada, pode ser numa perda. Quantas coisas a gente encontra dentro da gente quando a gente perde alguém que a gente ama? Coisas que a gente não sabia.
Nos últimos anos, eu tive muitos lutos. Nós éramos 7 na nossa família, hoje nós somos 3. Eu perdi 3 irmãos e minha mãe. Né? Em um tempo assim que o luto transforma. Então, a gente volta àquela história do escritor, que os gatilhos do sofrimento nos jogam para escrita e a gente se expressa de maneira integral, entendeu? E os lutos são os maiores gatilhos de sofrimento, né? Que é um ser humano pensar.
Exatamente. Muito bem, estamos aí com um livrão para ser lançado, né? Esse projeto aí de 2024, Bienal em Salvador, o livro chegando no mercado agora em abril. Quando chegar, você compartilha para eu jogar nas redes sociais, lá no story, para todo mundo ver a capa, o livro físico, tudo bonitinho, tá? Qual que é o Instagram? Fala pro povo aí.
Ana Mel Melão.
Já segue a nossa escritora lá. Não deixa de se inscrever aqui no canal também, para vocês acompanharem as conversas literárias, os profissionais da área da saúde mental. Lembrando que tem antologia aberta. O link está lá na bio do Monique MM18. Sigam, compartilhem. Querida, Só te agradecer por essas risadas, esse tempo maravilhoso que foi passar com você. Você estava meio ansiosa, o que eu faço, como vai ser, e foi o que eu te falei, divirta-se, deixa que o resto eu resolvo. E foi uma delícia ficar com você.
Dá para você ler sozinha.
Ah, meu Deus do céu! Eu vou ter que tomar uma cerveja lendo esses contos. Todo sucesso para você nesse ano de 2024, tá? Volte sempre que você quiser. Obrigada.
Obrigada, um beijo, tchau.
Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que amanhã eu volto mais bate-papo literário. Ana, beijo, amor.
Beijo, Henrique. Tchau.